Estamos começando agora o Sefer Bamidbar. Então, o Sefer Bamidbar, como a Torá começa aqui, começa do segundo ano. Segundo mês, segundo ano que estavam no Midbar, né? Ordem cronológica, saíram de Mitzrayim e Nissan, depois foi Matan Torá, 50 dias depois, depois foi o Cheta Egel, depois foi o Mechilá do Pecado, depois o Kukot começaram a construir o Mishkan, aquele mesmo ano. O Mishkan ficou pronto, Hafei do Kislev, vocês sabem, né? Só que, então, era para construir Hafei do Kislev, Hashem mandou construir só Echad ben Nissan. Então, construíram um Mishkan Echad ben Nissan, seria um ano. Sim, mas não. Echad ben Nissan construíram um Mishkan também. Levantaram? Desculpa, mas quando eles construíram antes, verdade, desculpa. Levantaram o Mishkan. Levantaram o Mishkan. Em e um ano depois que saíram de Mitzrayim e aqui o Sefer Bamidbar começa Rosh Chodesh Iyar, segundo mês do segundo ano seria que saíram de Mitzrayim. O Sefer Bamidbar vai falando sobre os 40 anos que os Yehudim estavam no Midbar, no deserto, e a Torá fala aqui que Hashem mandou naquele dia Moshe Rabbeinu contar para Al Israel, Suat Rosh Kol Adar Bnei Israel, Lemishpachotam, Leveit Avotam, Mispar Shemot. Por que Hashem mandou contar para Al Israel? Então tem vários motivos, mas o motivo que é mais mukubal, Rashi traz, o Rambam também traz um pshat esse motivo. A verdade é que Hashem já contou várias vezes para Al Israel. Depois do Cheta Egel, Hashem também contou para Al Israel. Então não mudou muito, mas Hashem mandou contar agora de novo, que é depois, que é a terceira vez, agora estão contando. Mesmo que sabe que não mudou muito, mas a Rashi fala, porque Hashem gosta de Klal Israel, Moneotam Kosha, então Hashem manda contar todo o tempo. Por isso ele mandou contar agora também. Os farim comparam esse conceito como dinheiro. Né? Para falar da nossa língua, tem que falar sobre dinheiro sempre. Né? Quando uma pessoa ela gosta de dinheiro, né? Então ela fica contando dinheiro. Ela já sabe quanto ela já tem aqui, já contou mais do que uma vez, mas ela vai contar de novo. Porque ela gosta de dinheiro. É um símbolo que ela gosta. Então Hashem, Kabiachol, gosta de Klal Israel. Então ela conta. Agmará fala, Hashem conta. Agmará fala em Bab Metzia, quem se lembra, Elo Metziot. Agmará fala, Oda memashmesh bekistoi bekol sho. A pessoa que tem dinheiro no bolso, mesmo que ele sabe que está no bolso o dinheiro dele, mas a natureza da pessoa é ficar vendo se está no bolso o dinheiro dele. O que Agmará fala? Rabbi Yitzchok fala lá, Elo Metziot, Oda memashmesh bekistoi bekol sho. Então Hashem é a mesma coisa, Hashem gosta de Klal Israel, então ele fica contando o tempo todo Klal Israel. E aqui a Torá começa a contar, então a Torá conta assim, que Hashem mandou contar Klal Israel, e Hashem mandou para Moshe Rabbeinu pegar príncipes de cada tribo para contar, e contaram mesmo, fizeram a contagem, e a contagem, o Rambam fala, explica, né? A contagem foi feita de cada tribo, separada, depois todos os Yehudim em geral também. Ele fala que o Derech do Melech, do rei, é para contar assim, cada separado, também tudo junto também. Tem aqui uma observação, se vocês perceberam, quem que era na contagem, quem que era a tribo menor que teve? Fábio Seruia, você sabe? Qual que era a menor tribo que teve? Dan era a maior. Tá? 62 mil, Dan. Ah, desculpa, espera, vocês não... Não só das tribos, do Shemet Levi também, tá? É? Shemet Levi. Desculpa. Entre as tribos, não era, mas a Shemet Levi era a menor tribo que tinha. Era 22 mil Shemet Levi. Vocês viram, né? Que Hashem mandou contar Shemet Levi separado, não com as tribos junto. Porque Hashem falou, Rashi traz lá, Tedai Lidion Shemelech. Shemet Levi era chamado Lidion Shemelech, é o... Fala em português? Tem uma palavra, Vigion Shemelech, o exército do Melech, mas é quem cuida do Melech, sabe, aquele que está ao redor do Melech. Bom, quê? Então a Rashi explica que Hashem falou que o Shevet Levi, que é o exército de Akadosh Baruch Hu, eles têm que ser contados separados, então contaram todas as tribos separadas, e o Shevet Levi separado. E Shevet Levi foi o melhor Shevet que teve. Por que foi o melhor Shevet Levi? Por que foi mesmo? Então, pode falar por acaso, mas nada é por acaso, certo? Então, o Rambam pergunta isso. O Rambam percebe já por que Shevet Levi foi o menor. Você fala o Ramban, você vai querer falar, você sabe que o Shem Tzedik carregava o Aron. E quem carregava o Aron tinha muitas mortes através disso. Morriam. Pessoas que não eram Reuim para carregar o Aron, morriam. Então pode ser que por causa disso que eles eram a menor tribo, porque eles carregavam o Aron. Fala o Ramban, não dá para falar isso. Por que não? Porque antes já, que ainda nem carregaram ainda o Aron. Antes de carregar o Aron já tinha menos que todo mundo. Então qual que é o motivo que era menos mesmo? Então o Ramban, ele fala uma coisa muito bonita. Muito bonita. Ele fala assim. Quando os judeus estiveram em Mitzrayim, fala a Torá lá. A Torá fala lá que o povo do Egito estava fazendo sofrer, o povo judeu. No Cachê e Anu, então, estava escrito lá assim. De acima lá, Sarem e Sim, levaram todos e botaram, colocaram impostos para. Ministros sobre impostos para os Yudim, para fazer eles sofrer. E fizeram eles construir casas. Fala a Torá lá, no começo de Shemot, Do Cachê e Anu, Otô, Ken e Bebe, Ken e Frodo. Quanto mais eles faziam sofrer Klal Israel, mais Klal Israel crescia. Então o Rashi fala lá, segundo o Shat, Ruach HaKodesh Omeret Ken. Até no momento Ken Irbe, Vani Omer Ken Irbe. Certo? Ken Rabab, Ken Parat, também o Rashi fala. Então o Shat é que a Torá fala lá, Edut, o povo do Egito queria menos fazer sofrer o povo judeu, mas quanto mais eles faziam, ao contrário, que era o resultado. O povo judeu crescia mais. A Torá fala que nascia naquela época 6 crianças e uma barriga, né? Então, quanto mais o povo do Egito queria fazer mais sofrer, mais o povo judeu crescia. Assim que a Torá estava falando. Fala o Ramban, o Shevet Levi, ele não estava lá, você sabe, em Mitzrayim, o Shevet Levi não estava escravizado. Shevet Levi estava em Eretz Goshen estudando Torá. Então, para eles, não tinha esse sofrimento que os mitrim fizeram para eles. Então, para o Shevet Levi, não tinha esse cachê e anua, toquem e frouxo, toquem e irbê. Eles não sofreram nada. A Torá fala, quanto mais os egípcios fizeram sofrer os Yehudim, mais os Yehudim cresciam. No Shevet Levi, que os egípcios não fizeram sofrer, então eles não cresceram. Por isso, aqui o Shevet Levi é o menor Shevet que tem, porque todo mundo cresceu, porque sofreram em Mitzrayim. E o Shevet Levi que não sofreu, não cresceu, ficou o menor. Daqui é uma Mussar Asker, muito bonito esse pensamento. É Mussar Asker. Falei para vocês uma vez, acho, que nunca se pode olhar a coisa agora, como está agora. A gente olha, mas aquele lá, ele tá rico, aquele está pobre. Aquele tem filho, aquele não tem filho. Exatamente. Nunca dá para olhar desse jeito. Sempre tem que olhar no futuro também. Então aqui, as pessoas que olhavam para o Shevet Levi e viram, olha que sortudos que eles são. Estão numa boa, estão estudando Torá, não estão escravizados, né? Mas no futuro, no fim, Shevet Levi foi o melhor Shevet por causa disso. Se diz assim, pessoal, não tem presente. Nunca, não é, tem que prestar conta. E tem motivos também por quê, certo? E no fim, quem foi o sortudo foram os outros Shevatim, que eles cresceram mesmo e Shevet Levi ficou pequeno. Contei para vocês uma vez. Não me lembro um pouquinho. Alan. Eu tinha um amigo meu, muito bom amigo meu, era um Havruta, muito bom Bahur. E ele era um Havruta só sexta e Shabbat, em Polovich. Ele era da Suíça, né? Em Polovich. E eu fiquei noivo com 20 anos e meio, era bem jovem. Naquela época, 20 anos e meio, ninguém quase não casava. Na Bechivot, ele está aí, com certeza que não. E quando eu fiquei noivo, meu Havruta era mais velho do que um ano, eu acho, não sei. Eu vi que ele estava com um pouco de inveja de mim, sabe? Ele não falou, ao contrário. Normal, nada de inveja, não de maldade. Normal, certo? E ele, eu casei, ele estava bacana, e depois de 3 anos, depois que eu casei, ele ficou noivo. Ou casou, não me lembro, mais ou menos assim. Lembrando que esse tempo que ele ainda era Bakur, eu estava casado, eu vinha para Brei para fazer e encontrava com ele, eu senti que estava machucando um pouquinho ele. Não, nada de mal, mas normal, como normal. Pessoas têm que estar muito mussar para não atrapalhar isso, certo? Ele ficou 23, 24, e, então ele. Bom, ele ficou noivo de Baruch Hashem e ele casou, né? E eu esperei por filhos 4 anos. Minha esposa teve o primeiro nenê 4 anos depois do casamento. Ele teve nenê 9 meses depois do casamento dele. Então eu estava em Mir, estudando em Mir. 7 horas acabei de chegar, eu desço as escadas de Mir, que já esteve lá descendo. E ele estava subindo as escadas em Mir, em Yerushalayim. Ele falou, Sruni, como vai? Ele falou, sim, ali, magia ali mais alto. Ele fala para mim, eu falei, ah, mas tá, e foi. Eu fiquei pai, até para mim um nenê. E eu falei, ah, que bonito, e sem nenhuma maldade, mamãe. Eu falei, você fez rápido o negócio. Eu falei para ele assim, né? Mas não é sem nenhuma maldade, eu me lembro até como foi. Então ele falou para mim, é Ari. Como que ele falou as palavras? Foi tão bom. Ele falou, ah, tem aqueles que esperam antes, tem aqueles que esperam depois. Assim que ele me respondeu. Quer dizer, isso me marcou muito, essa resposta. É verdade, quer dizer, ele esperou antes do casamento, eu não esperei antes do casamento, e eu esperei depois do casamento, e ele não esperou depois do casamento. Mas me marcou muito essa resposta, porque é a verdade. Não adianta ter inveja do outro, que ele esperou, ele, eu não, eu tô, tá demorando tanto shidur pra mim, ele foi mais rápido. Ele não teve filhos, tanto ele teve 5 filhos, eu não tenho filhos. Não adianta ter inveja. Cada coisa tem o seu tempo. E às vezes tem pessoas que é parnassá, às vezes é filho, outra coisa. Não adianta ter inveja. Cada um tem o seu, a sua vida. Mas aqui se vê isso bem claro, certo? Não adianta ser Shevet Levi, pessoas têm inveja de Shevet Levi, deve ser, que eram sortudos. Mas no fim eles ficaram o menor Shevet que tem. Não dá para olhar só no momento, né? Tem que olhar em tudo, em geral e no futuro também tem. Tá certo? Muito importante isso. Mais uma resposta tem para essa pergunta. Por que mesmo Shevet Levi foi o menor Shevet de todos? Então fala o seguinte, prestem atenção. É interessante, não sei porquê, talvez o Zohar explica porquê, mas se vê que o que é mais importante sempre tem menos. O que tem mais? Animais ou tem mais seres humanos? Animais tem mais que seres humanos. Seres humanos tem menos. O que tem mais? Goyim ou Yehudim? Goyim tem mais que Yehudim. Yehudim é o Ama Nifchar, o povo escolhido da Kadosh Baruch Hu, fala a Torá que até Mama'at Mikol Amin. Hashem fez assim a natureza que o que tem menos é mais importante. Então, do clan Israel também, o que tem mais? Shevet Levi, que é o Shevet mais importante, Ligyon Shel Melech. Ligyon Shel Melech também tem que ser menos que todo mundo. Porque é o menos mesmo, é o Ligyon Shel Melech, o Shevet Levi, é o tribo mais importante que tem, que Hashem escolheu ele para fazer a Avodá. Então, por isso, o Shevet Levi era o menor Shevet que tem. A mesma coisa também, certo? O Rambam fala, vocês sabem, né? O Rambam fala, falamos também sobre isso faz pouco tempo, que todo, lá dá para Shevet Levi, todo Yehudi que ele quer ser como Shevet Levi, estudar a Torá, ele pode ser também, mas também sempre vai ser uma minoria. Hoje em dia, no clã Israel, a minoria estuda a Torá, são Bnei Torá, estudam Torá, a maioria são outras pessoas. Agora fala, se lembram? Harbe Asukar Shim Barechai Vrol Tabi Adam. Muitos queriam fazer com Shim Barechai, só estudar a Torá sem trabalhar, Vrol Tabi Adam. Por que não? Harbe. Harbe não vai ter, tem que ter poucos. Harbe não dá. Alahá, né, é como o Bishmael, tem que trabalhar também. Mas tem a Shevet Levi, as pessoas, mas a minoria que estuda a Torá o tempo todo. Então, assim que é pela natureza, não sei porquê, mas Hashem fez assim um mundo que o que é mais importante é menor. Animais, pessoas, judeus, e no, entre o povo judeu também, Shevet Levi, que é o mais importante, é o menor de todos. Tem aqui várias perguntas na Parashá. Número 1, uma pergunta também que fazem. Vocês vão perceber no Chumash, então a Torá conta que como que vai ser o Midbar, né? Então vão fazer o Mishkan. Como que vai ser no Mishkan? Como que vão andar no Midbar? Como vão parar no Midbar? A ordem, vamos ver isso depois. A ordem, onde que vai estar cada tribo? E os Levim vão estar ao redor do Mishkan. Fala a Torá algumas vezes, Vazar, Akarev e Umat. Algumas vezes a Torá fala, Vazar, Akarev e Umat. Lo yetzei ketzev. Lo yetzich roiz. Aqui, passou tudo nada. Bem feio a Mishkan, Yeridu, Otó, Levim. O Bechanot da Mishkan, Yakimu. Quando a Mishkan vai viajar, os Levim destruíam, desmontavam o Mishkan. Quando ele parava, os Levim montavam o Mishkan. וחנו בני ישראל איש המתנו, תקופה, ועזר הקרב יומת. יקל איתוז נבין והם פודל פזה את רבי אלו במשכן. עזר ומישראלי כיבל קרב פזה את רבי אלו במשכן, אין לא פודל פזה איתו. יקל איזר, אין לא יצא חייב מיטה. איניפול איזה נובו, ולא יהיה קצה ועדר בני ישראל. נון פודי. נו, סול נבין פודל פזה איתו. לגומוס וזה, זה פודל תמיד, אתה לא פרק לגומוס וזה. Quatro, cinco vezes, que só o Levi pode fazer isso. Israel não pode fazer isso. Pergunta os Mephoshim, para que a Torá tem que falar tantas vezes isso? Se a Torá fala muitas vezes que não pode, sei lá, Arayot, a Torá fala algumas vezes sobre Arayot. A Torá fala muitas vezes sobre outras coisas que a pessoa faz por natureza, dá para entender que a Torá fala mais uma vez, olha, não faça isso, não faça isso, dá para entender. Mas aqui, o que a Torá está falando? Olha, só o Shemet Levi pode fazer esse trabalho do Mishkan. Montar e desmontar e carregar o Mishkan. Israel não. Tá bom, ótimo. Se nós ouviríamos isso, ótimo. Trabalho a menos, certo? E aqui a Torá tem que advertir tantas vezes, mais uma vez. Uma pergunta muito forte. Fala os Barei Musa, também uma resposta muito boa para isso. E eu acho muito atual, muito importante para vocês ouvirem essa resposta. Nós temos uma geração hoje em dia que o que dirige nessa questão? O que dirige a pessoa é os desejos da pessoa. A pessoa quase não tem ideais. Quase não tem ideais. E tudo que ela faz é porque... Tudo que as pessoas fazem é porque elas gostam de fazer, é legal fazer. Quase não tem as pessoas hoje em dia, todo mundo fala isso, né? E até faz 50 anos atrás, 100 anos atrás, os goyim também, eles tinham certos ideais. Faziam coisas porque tem que fazer, é certo fazer. Hoje já perdeu toda essa moral que tinha uma vez, toda essa ética que tinha uma vez. Hoje não tem mais. Você vai, você gosta disso, vai em lugares que você gosta. Tudo é desejos materiais. E pessoas pensam que elas ficam felizes com isso. E tudo está com isso. Tudo está com isso. Antigamente não era assim. E é claro, Claro Israel antigamente... Eles tinham uma fome para o Ruhaniyut muito grande. Para eles, puxava o Ruhaniyut, puxava. Então, se fala os Balei Mussar, no tempo do Midbar, quando o Clara estava no Midbar, todo mundo queria carregar o Mishkan. Sabe o que quer dizer? Que escuta é esse carregar o Mishkan? Carregar o Mishkan, montar o Mishkan, montar o Mishkan. É um escuta muito grande isso. Todo mundo queria fazer isso. Todo mundo queria fazer isso. A Torá teve que advertir algumas vezes, falar não pode. Só o Shevet Levi pode, Israel não pode, só o Shevet Levi, porque isso era uma coisa que puxava, como Lahavdil hoje puxa dinheiro, hoje puxa outras coisas, naquele tempo puxava o Haniut, puxava, essa avodá do Mishkan. Então a Torá teve que advertir algumas vezes. Eu penso muito nisso, sabem, pessoal, eu penso muitas vezes, olha só os Yehudim no Midbar, que prazer que eles tinham material no Midbar. Olha, nos nossos olhos, olhando assim com nossos olhos, é tão chato isso. O Shevet Levi, montar o Mishkan, desmontar o Mishkan, andar no deserto, montar no mesmo dia, às vezes acontecia isso, Ramar para lá na frente, eu faço os Masei. Devia ser super chato, no nosso modo de viver, certo? Que prazer que é esse? Que coisa material que é esse? Nada, montar o Mishkan, desmontar o Mishkan, o que é isso? Mas isso, de novo, isso era o ideal que eles tinham ao contrário, era o Haniut, era a bodada do Mishkan, e todo mundo queria fazer isso. A Torá falou, não, só o Shevet Levi pode fazer isso. Hoje em dia... Nós, ao contrário, falamos, você não precisa fazer, sei lá, alguma coisa. Ah, ótimo, eu estou livre, ótimo. Porque ele quer descansar, ele quer outra coisa, se livrar de coisas. Eles não têm esses ideais que tinha. É muito verdade. Às vezes eu encontro, sei lá, Bacurim que não estou na Yeshiva, eu converso com eles, né? E eu vejo isso bem claro. A vida hoje das pessoas são assim. Bacurim Yeshiva, pelo menos, ele ainda tem a Torá que segura ele, ele vê. Faz pouco tempo que eu sei com o Bacur sobre isso. E o Bakur falou para mim, Rabino, o que eu posso fazer? Eu não tenho sipuk disso. Eu tenho sipuk de outras coisas. Né? Então eu falei para ele, que isso é o nosso problema hoje em dia. Eu falei para ele, que o maior sipuk que a pessoa pode ter é ela saber que ela está fazendo as coisas certas. É o maior sipuk que tem. Porque o mundo de hoje pensa errado. Sipuk. O que é sipuk? Satisfação. A maior satisfação para a pessoa que ela pode ter ela saber que ela está fazendo a coisa certa que tem que fazer. Então, vocês saberem. Vocês vão crescer, vão casar, se Deus quiser. A vida não é, assim, lua de mel, como falo muitas vezes para vocês, certo? Então, a pessoa tem família, tem esposa, tem filhos, né, Shem, certo? Então, a vida é difícil. Então, qual é o prazer, a satisfação que a pessoa tem da vida dela? Não, a maior satisfação que tem era saber que está fazendo a coisa certa. Está fazendo Parnassá, está estudando Torá, está servindo para Hashem, estudando Mussá, rezando. É a coisa certa, é a maior satisfação. Todas essas coisas que a pessoa pensa que ela tem satisfação, pensa, é coisas momentâneas que não traz satisfação. Não traz. São prazeres momentâneos, materiais, e não é isso que faz satisfeito a pessoa. Porque às vezes ela pensa, se ela passa um tempo, ela vê que não é isso mesmo. Então, às vezes, com 30 anos, ela chega à conclusão que é mesmo, esse é o caminho. Mas é pena ela perder esses 10 anos que ela tem, né? Então, isso que é o negócio, a satisfação. Eu acho que isso que é o nosso problema, no mundo de hoje, que esqueceram que Ruhaniyut é também uma satisfação enorme, ao contrário, é a maior satisfação. Servindo para Kadosh Baruch Hu, sabendo que isso é teu dever. É um prazer enorme, satisfação enorme. E os Yehudim naquele tempo queriam, todo mundo queria fazer isso. Puxava para isso. Achei que teria que falar que não, não faça. Tem aqui outra pergunta também que fazem, os Balei Mussar. Uma pergunta muito forte. Por que dividiram, claro, Israel e mandaram ficar assim, desse jeito, só agora? Não antes, quando saíram de Mitzrayim. Desde que saíram de Mitzrayim, chegaram no deserto, deviam fazer isso? Deviam dividir Klal Israel desse jeito. Porque só depois que montaram o Mishkan, dividiram Klal Israel desse jeito. Um ano depois que saíram de Mitzrayim. Então falam, não tem quem fala isso. Falam os Balei Mussar também o seguinte. Às vezes, dividir Klal Israel desse jeito, essa tribo aqui, essa tribo aqui, essa tribo aqui, causa um certo pirut. Pirut quer dizer uma certa divisão, uma certa machloikas. Não, é falta de ácidos. Não, essa tribo está aqui. Essa tribo está aqui. E essa está aqui, é uma falta de ácidos. Então não queriam fazer isso antes mesmo. Mas todo mundo junto. Para ter ácidos entre todo mundo. Isso é só até quando não tinha o Mishkan. Quando tinha o Mishkan era como se fosse um centro de todo o clã Israel, o Mishkan. Então todo mundo estava centralizado pelo Mishkan. Aí, Kadosh Baruch Hu falou, pode fazer agora isso. Agora não vai causar machloket. Não vai ter falta de ácidos. Porque como mesmo que todo mundo está separado, mas todo mundo está centralizado através do Mishkan, o Mishkan está aqui no meio, daí não vai faltar ácidos. Antes não tinha esse Mishkan. Então tinha esse problema mesmo. Agora que tem, então não tem esse problema. O centro é o Mishkan, o centro de todo mundo. E é verdade, sabem? Às vezes pensam que fazer assim, esses aqui é falta de ácidos. Não. Se todo mundo tem uma toira, e a toira centraliza, claro, Israel, mesmo se eles estão separados, cada um separado, não faz mal. Mas eles têm uma coisa que centralizam eles, que é a Torá, no nosso caso, o Mishkan, no caso do Midbar. Isso centralizava eles todos, fazia que não faltava ácidos. Por isso fizeram só agora, construíram o Mishkan. A Shem falou para fazer desse jeito, dividir a tribo desse jeito. Presta atenção, tem aqui um Rabi Rucham. Vou dizer com vocês junto, Rabi Rucham. Muito importante nessa paraxá, que ele tira. Lembra, Victor? César. Rabi Rucham, ele fala, ele faz uma pergunta muito forte mesmo, aqui na paraxá. Ele fala assim, a Torá sempre me catse com o que ela fala. Ela fala muito beremes, cada palavra não tá, se tem uma palavra de sobra já, a Gemara já pergunta, e aprende tilei tilim shel alachot, um monte de alachot, nada não está de sobra na Torá. Aqui a Torá rir tanto sobre isso, tanto, e falou, esses aqui, esses aqui, a paraxá inteira de Bamidbar, principalmente a maioria da paraxá, é para falar onde que estava, essa tribo estava aqui, essa tribo estava aqui, essa aqui, essa aqui, contando direitinho como que estava cada tribo, para quê? Faz tanta diferença assim pra gente, tá bom, você quer contar, conta a Bekitsur, se você já quer contar isso. Mas tão barihu, perdeu uma paraxá inteira para contar onde estava cada tribo? Minha bandeira, a tribo e tudo. É mesmo interessante, vou adorar uma barihu aqui nisso. Isso número um. Não só isso. Fala o Beruca, mais ainda, quem se lembra, no fim de paraxá, é Mor, Daniel, onde que é a história que... Que ele, o Megadeth. É? Achá de No fim da Parashá Emor, que ele Megadeth, ele xingou a Kadosh Baruch Hu, e a Moshe Rabbeinu não sabia que castigo dar para ele. Fala o Rashi lá, por que ele Megadeth? Por quê? Tem muito chatim no Rashi lá. Um dos chatim que o Rashi fala lá, que ele queria, ele não era do Shevet Dan, ele queria ir morar no Shevet Dan. E ele queria, não deixaram ele morar no Shevedan, ele tinha que ficar onde ele era. E ele achou mal, ficou chateado, e ele por isso xingou a Kadosh Baruch Hu. Assim está escrito lá no Rashi. Pergunta de Beruchan, por que mesmo deixaram ele morar lá no Shevedan? Qual o problema? É tão chamura assim, cada um tem que ficar onde que ele está. Ele se cheira daqui, ele se cheira daqui. Qual o problema dele vir querer morar aqui junto com ele? Tão chamura isso. Segunda pergunta. Terceira pergunta, que é mais forte ainda, é o seguinte. A Gemara fala em Hudim, pessoal. Acho que em Hudim, me lembro. A Gemara fala. Você sabe que o Shevet Levi, cada um tinha o seu trabalho para fazer. A sua tarefa para fazer, do Shevet Levi. Quando tinha o Beit HaMikdash, por exemplo, tinha aqueles Levim que eles eram os guardas do Beit HaMikdash. Eles abriam e fechavam os portões. Era Shoar, chamado. Shoar de Shar. Eles guardavam os portões do Beit HaMikdash. Isso tinha Shevet Levi assim. Tinha Levim que cantavam. A Shirah, Levim também. Cada Levi tinha o seu trabalho. Fala Gmará, um Shevet Levi, que o trabalho dele é cantar. Em vez dele cantar, ele foi abrir o portão, Hayav Mita. Fala Gmará. Pergunta de Beruham, por que Hayav Mita? Bishma é um zar, um Israel, que faz o trabalho do Shevet Levi. A Torá fala Hayav Mita, ele chama, é verdade. Mas não é usar, é um Levi. Só que o quê? A tarefa dele é cantar. Agora ele foi abrir o portão. Qual o problema disso? Hayav Mita por causa disso? Então ele fala, você vai querer falar porque ele não cantou por causa disso? E o trabalho dele está, não é verdade. Agora, mas mesmo que ele cantou também, ele fez já o trabalho dele, que ele cantou. Mas agora ele foi abrir o portão e ele é Hayav Mita. Pergunta de Beruchan, por quê? Por que é assim? Então, com essas três perguntas, ele fala em história. É muito importante para vocês saberem. O Bruno fala que uma das coisas mais importantes para a vida da pessoa é ceder. Ceder. Não ceder de estudar. Também ceder de estudar. Mas ceder quer dizer, em português, desculpa, organização. A pessoa ser organizada. Ter ceder nas coisas dele. É uma das coisas mais importantes que tem. Ele compara o de Bruno, o nome de ceder, de organização, ele compara assim, você tem diamantes, tem diamantes, pérolas, tá? E tem um cordão que segura as pérolas. Quando o cordão ele rasga, as pérolas caem. Fala de Beruchan, o cordão é a organização. Todas as midot boas que a pessoa tem são as pérolas. Se ela tem organização, a pessoa segura, ele segura as midot boas dele e ele vai para frente. É o cordão que segura a barbante. Se ele não tem esse ceder, essa organização, cai todas as pérolas. É muito, muito importante ceder. Certo? David? Fala, não falei, David, que... Não, não, está ouvindo. Não quero chamar a atenção de nada. Fala de Beruchan, e ele traz muitos exemplos. Ele fala, o Rebbe dele era o Saba de Kelham. O Rebbe, ele falou que ele herdou uma calça, um terno do Rebbe dele, do Saba de Kelham. Um terno que ele usou 30 anos. 30 anos. E ele falou que estava novinho. E o Reveruham fala assim, a gente também, as nossas calças, o Reveruham fala também tá passada, porque nós passamos, ele fala. Ele fala que a gente, naqueles tempos, você levava para o alfaiate, ele fala lá, e o alfaiate passava a calça para você. Então a gente também consegue segurar mais ou menos uma roupa há alguns anos. Mas ele nunca levou para o alfaiate, ele fala. E sempre estava novinha a roupa dele. Passada, novinha. Como pode ser? A pessoa usar 30 anos um terno e sempre desse jeito. Como pode ser uma coisa dessa? Fala de Beruchan porque ele era uma pessoa super mesudá. Mas muito, muito mesudá. Então ele, quando ele tirava as calças, sei lá, tirava a camisa, tirava as calças, não jogava assim no chão, certo? Ele pegava as duas marcas da calça, colocava na cadeira, direitinho, era muito mesudá. De Beruchan fala que o Saba de Keller nunca olhava para um lugar sem necessidade. Ele sempre olhava para frente, nunca virava a cara para ele, não. Nunca. Curiosidade, alguma coisa. Era um homem super, super estudado. Ele estudava 6 horas Birtifut, ele falava, 6 horas Birtifut, era um sede do sábado de Kelham. Mas 6 horas era, começava no horário exato, acabava no horário exato. Durar o Heder e fazer certas. O Heder do Ravino, a gente tem que certas coisas melhorar. Então a gente estava começando algumas pessoas juntos tentar melhorar o Heder, a parte de Hinuhi do Heder. Então estamos lá levando as coisas. Então faz pouco tempo, o Minahe do Heider veio falar para mim que ele ouviu dizer que lá nos Hadarim, lá nos Estados Unidos, quando bate o sinal, o Rebbe tem que deixar os meninos saírem para o recreio. Menos o Rebbe está no meio do Tosfot. No meio do Rashi, deixa acabar o Tosfot pelo menos. Não. Bateu o sinal, tem que deixar o menino sair do Rebbe. Para o recreio. Estávamos conversando um pouquinho, que Lechorá, a lógica diz diferente. Lechorá, está no meio do Tosfot, vai demorar mais 3 minutos, deixa! Deixa mais 3 minutos, pegar do recreio, no meio do Tosfot, parar, bater o sinal. É isso aí. Né? E a verdade é, mas depois que eu sei desse Rebbe Rucham, ele traz aqui, nesse quando ele fala sobre isso, ele fala, assim que ele fala, quando chega às meio-dia, por exemplo, ele fala, acaba o sede meio-dia, você fala Rebbe Rucham, está falando Omar Rove. É isso na Gemara, Omar Rove. Falou Omar, ficou meio-dia, para. A tarde vai continuar, Rove. É meio-dia. É claro que ele fala sobre sair, mas sobre entrar é a mesma coisa, certo? Aquele que não entra é pontual, só sair pontual. Mas em tudo, é verdade, a pessoa tem que acostumar a ser, estudar pontual no tempo, certo? No horário, e também em tudo, ser organizada, a pessoa ser organizada direitinho. Vocês não podem imaginar como isso dá para a vida, como isso ajuda a gente na vida. A pessoa que não é organizada, ela pode ser inteligente, pode ter muita capacidade de muita coisa, mas é atrapalhado a vida dele. A pessoa organizada consegue fazer muito mais coisa que a pessoa não organizada na vida. E organizada quer dizer isso que nós estamos falando. Me dói muito. Eu não quero que vocês levem a mal para mim, certo? Mas que chegam no ceder às 10 para as 3. Aí você vai falar, mas Rabino, 5 minutos. Então, 3 coisas. Número 1, 5 minutos de Torá tem muito valor. Número 2, 5 minutos de mussar tem muito mais valor. E número 3, não é só pelo valor dos 5 minutos. Você chegou tarde, tá bom? Chegou tarde, você marca um encontro com alguém. Vai chegar 5 minutos no business, no negócio, vai chegar tarde, você vai achar mal. Claro, combinamos esse horário, é esse horário. Tem pessoas, para vocês saberem, tem pessoas que com 40 anos hoje não conseguem ser pontual, se acostumaram a não ser pontual. É uma medida horrível isso. Então, causa agora, quando o Bahu tem que se acostumar com isso. Não, marcamos um horário, é 15 para as 3, são 15 para as 3, como é que sucede. E para acabar a mesma coisa, se quer acabar às 15 para as 7, é verdade, acaba 15 para as 7. Você vai dormir todo dia às 10h30, vai dormir todo dia às 10h30. 11 horas, ser organizado. Não, às vezes assim, às vezes assim. Talvez é mais fácil ser assim, não organizado, é mais fácil. Mas é muito mais difícil, na verdade. Na vida ele vai ter muita dificuldade. Então, fala de Berucham, a Torá quer passar isso para a gente, nessa paraxá. Ser mesudar, ter um ceder muito, a Torá erir muito, uma paraxá inteira para falar assim, lá essa tribo, lá aquela tribo, a bandeira, tudo direito. Você vê na foto, tem foto aqui no Rubaço atrás, como era mesudar, como Clara Israel andava. Mesudar, cada tribo é, quer ir no ceder, dá não, o teu lugar é lá, o teu lugar é aqui, essa bandeira. Para tudo estar mesudar, para passar essa mensagem para a gente. Um ceder pleivim, o teu trabalho é abrir portão. O teu trabalho é tentar, atirar. Mas qual o problema? Ah, gente, eu vou fazer isso. Não. Não, às vezes eu tenho isso. O teu trabalho é cantar. Se você vai ter Shoab, que foi cantar, Chayav Mitá, disse dessa também. Cada um com a sua tarefa. O Bruno fala lá, certo? Imagina só, o mundo inteiro. O mundo inteiro tem uma ordem impressionante. O mundo inteiro. O sol, a lua, a terra. Fala o Bruno, imagina só se um segundo só. O sol vai atrasar, que devia vir. Um segundo só vai mudar alguma coisa. O mundo inteiro fica destruído desse jeito. Né? Então, o mundo inteiro tem a ordem impressionante, é verdade. Então, é claro que nós também temos que ter essa ordem. Ele fala muito sobre isso, ele fala que é muito importante. É verdade, eu sinto na minha vida também que muda muito se a pessoa é organizada. Eu sinto o lado não bom, falar a verdade para vocês, que para mim falta organização, eu sinto às vezes, certo? E eu vejo muito importante isso, mas pelo menos em tudo, no horário e nas coisas. Eu não falo para vocês nunca sobre isso dos quartos de vocês. Mas me dói muito. Quando eu entro no quarto de vocês, me dói muito. Por quê? Porque não está arrumado. Não está arrumado o quarto. Quase ninguém está arrumado. Pouco tempo tinha uma visita que veio aqui da Argentina. Eu tive que perguntar para a empregada que quarto eu posso mostrar. Eu estava com vergonha dos quartos. E não é certo. Eu não falo para vocês que não quero ser chato e criticar o tempo todo vocês. Mas não é certo. O negócio é que arrumar o quarto pode demorar meia hora, uma hora. Mas deixar arrumado não demora nada. Os seus chinelos perto da cama, não ficar jogado. A roupa, o pijama embaixo do travesseiro. Coisas pequenininhas. Acostumar a viver com ordem. Não agora. Acostumar a viver com ordem. Dizem, uma história famosa, uma vez um cara veio procurar um shidduch, um genro. Tudo sendo para shidduch, não sei porquê. Um cara veio procurar um genro numa yeshiva. Então eu falei, pode ir lá no Beit HaMidrash, está estudando lá. Ele falou, não. Onde que é o quarto dele? Quero ver. Ah, quarto? Tá bom. Então eu mostrava o quarto onde ele dorme. Ele foi lá, viu o quarto, viu o armário, como estava arrumado o quarto. Então ele falou, eu já sei como ele estuda. Não sei no Beit HaMidrash. Eu vejo que está arrumado o armário, está arrumado o quarto. Certeza que ele está estudando bem também. E é muito vedado, pessoal. A pessoa que é arrumada, ela é arrumada na cabeça dele também. O raciocínio dela é arrumado também. Então ele pensa bem, ele estuda bem, é tudo bom. A pessoa que é desarrumada no quarto, me desculpa falar para vocês, é desarrumada no estudo também. A cabeça dele é desarrumada também, no estudo. Não tem ordem no estudo e é tudo automaticamente diferente. Então é muito importante, eu peço para vocês, tá bom? Agora a oportunidade que eu tenho, me dói muito quando eu vejo os quartos assim desse jeito. Me dói muito. Peço para vocês, uma vez, vai demorar uma hora talvez, arrumarem o quarto direitinho. Mas depois deixar arrumado, não demora. Deixar com ordem os quartos, a cama feita todo dia. Meiro Shivani Lutzen, vocês não podem imaginar como ele pediu por isso. Meiro Shivani, Rav Kopman Lutzen. Claro, ele via, Meiro Shivani, via um menino com uma camisa suja, no meio do dia. Ele vinha para o menino, o que é isso? Camisa suja? Ele mandava no meio do estudo e trocar a camisa. Quando ele subia às vezes nos quartos, ele via desarrumado, no meio do estudo ele chamava o Bahur. O que é isso? Eu me lembro que uma vez eu recebi dele uma bronca. Era acho que um mês depois de Hanukkah. E a minha menorá ainda estava na mesa. Imagina só. E ele subiu nos quartos. Eu estava estudando. E ele depois mandou me chamar. E eu subo no meu quarto. E ele fala, que história é essa? Temos um mês depois de ficar no quarto, ela está na mesa ainda. Ele tinha toda a razão. Ele explica muito nisso. Ele tem razão. Não adianta. Agora é o tempo de se acostumar, pessoal. Com 40 anos, com 30 anos, é difícil de se mudar. É muito difícil. Agora dá para se mudar. A pessoa ter ordem. Tá certo? Muito bem. Tem aqui um Orachai Makadosh também importante. Orachai Makadosh, ele pergunta no começo da Parashá. A Torá começa assim, Pashat Bamidbar. Vai daver Hashem, El Moshe, do Midbar Sinai, do El Moe, Bechad Lachodesh Hashemi. Então Hashem falou para Moshe, no Midbar Sinai, do El Moe, no El Moe, Bechad Lachodesh, no primeiro dia do Chodesh, Hashemi, Bashana Hashemi, no segundo ano. Pergunta Orachai, uma pergunta interessante aqui. Olha a pergunta que ele faz. Sempre tem o lugar maior e o lugar menor. Por exemplo, nós estamos agora em Cutia, né? Na Granja Viana. Aonde na Granja Viana? Na Yeshiva. Aonde na Yeshiva? Na sala da Yeshiva Gvoa, certo? Então a Granja Viana é o Klal, a Yeshiva menos e a sala aqui é o menor. A Torá, em tempo também é assim. Em tempo tem assim. Nós estamos hoje Chav Zayin, se não me engano. Hachet, Iyar, Tavshin, Samarbet. Então, o ano é o maior, é Tavshin, Samarbet. O Chodesh, que é menor, é Chodesh, Iyar. E o dia é Hachet, certo? Pergunta da Chaim. A Torá, quando ela vai falar aonde foi esse episódio, fala a Torá, Bemidbar Sinai, começa a Torá a falar no deserto de Sinai, na Granja Viana, tá bom? Do Oel Moed, depois fala o lugar menor, no Oel Moed, na Yeshiva. Certo? Quando vai falar a data, ela fala primeiro o dia de Echad Lachodesh Hasheni. Echad Lachodesh Hasheni, Bashana Hasheni. Depois fala o ano. Por que a Torá mudou? Quando fala sobre o lugar, a Torá primeiro falou o lugar grande, Klal, e depois o Prat, né? Fala Midbar Sinai, depois Oel Moed. E na data, ela fala primeiro o dia, depois o ano. Faz a mesma coisa. Ou o lugar como... vice-versa. Isso pergunta o Rechaim HaKadosh. Fala o Rechaim HaKadosh uma resposta, tem uma mensagem muito importante. Fala o Rechaim, e eu vou explicar esse Rechaim para vocês com uma frase famosa que algum gadol falou, não me lembro quem que falou isso, tem que explicar nos livros, tem sobre isso. Que alguém falou que se vai pegar, acho que Hazonish falou isso, não me lembro. Pega Radim, a cidade de Radim. Vai procurar no mapa a cidade de Radim. Radim, onde o Rechaim morava. Nem sei se vai ter no mapa. Quê? Rosai falou isso? Ele falou da cidade dele? A cidade dele, sobre ele, ele falou isso? Não pode ser. Não pode ser.
Ele falou,
ele não. Tirado no mapa. É. É. É Rosai? Mas eu não sabia que era de nenhuma. Como? Sim? Bom, tudo bem, pode ser, mas eu não sou bem sobre Radin na cidade. Então, para a gente, nesse mundo aqui, a cidade de Radin é bem pequena. No mapa, nem se vê. Não sei se tem, claro. Se tem, é super pequenininho. Mas para Shamayim, no céu... Então, por exemplo, São Paulo, uma cidade enorme. No mapa aqui embaixo, São Paulo é uma cidade enorme. E Radin, uma cidade pequenininha. Isso no mapa nosso aqui embaixo. Mas no mapa em cima da Kadosh Baruch Hu, Radin é uma cidade muito grande... E São Paulo é uma cidade muito pequenininha. Talvez o que tem em São Paulo é Yeshiva, no mapa de cima, certo? Mas o resto não. O Radin, o Chofetz Chaim morava lá, isso é uma cidade muito grande. Então, é que a Torá, pessoal, olha com olhos diferentes em relação à grandeza. Não a Kamut, sim a Eichut. Então, a gente olha com nossos olhos. O que é maior? Vamos falar nosso aqui. A Granja Viana é maior ou a Yeshiva é maior? A Granja Viana é muito maior que a Yeshiva. Isso é com nossos olhos. Mas com olhos da Kadosh Baruch Hu, com olhos da Torá, a Yeshiva é muito maior que a Granja Viena. Mesmo que em espaço material é menor, tá certo? Mas com os olhos da Torá, não se olha com espaço material. Se olha com maior. A Yeshiva é muito maior. Fala Rahaim a Kadosh, a mesma coisa. Pode ser que com olhos materiais, o Midbar, Sinai, era maior que o Oel Moed. Mas com olhos da Torá, o Oel Moed era muito maior que o Midbar, Sinai. Muito maior. Por isso, então, a Torá falou, primeiro, Midbar Sinai. A Torá falou assim. Não, peraí. Então ele fala assim, Ora Chaim. O que ele fala? Quê? Primeiro mais pequeno. É isso aí. Primeiro, a Torá escreveu o mais pequeno. Por isso a Torá escreveu o dia e depois o ano. É o mais pequeno. E aí, a pergunta foi, por que Midbar Sinai escreveu primeiro o mais grande e depois o mais pequeno? Não. Lá também a Torá escreveu primeiro o menor. Do Midbar Sinai é o menor, é o lugar menor. E depois, Boel Moed, que é o lugar maior. Assim fala da Chaim HaKadosh. Isso eu queria também acabar com vocês para falar. Falamos várias vezes sobre isso, mas eu acho importante vocês saberem isso. No mundo de hoje, os olhos da Torá, com os olhos da Torá, a gente olha completamente diferente as coisas com nossos olhos. Com olhos desse mundo. Tem coisas, pessoal, que aqui, né, aqui no Brasil especialmente, mas no mundo de hoje, certo? Você olha com os olhos de pessoas aqui, é bem ao contrário que com os olhos da Torá. Vou dar um exemplo para vocês, bem atual. Para alguns anos atrás, nesse tempo, alguém, um Baal Tshuva, que ainda estava no começo de fazer Tshuva, me perguntou, Rabino, pela Torá, na Torá, na religião, não tem um dia das mães? Dia dos pais? Eu falei, não tem. Então ele perguntou, mas a Torá é tão ético, tão moral, a Torá é uma coisa tão ética isso, dia dos pais, dia das mães, certo? E por que mesmo não tem? Algum fakasha, como a maior pergunta, certo? A Torá que tem tanta moral, tem, não tem dia das mães, dia dos pais? Olha só como que as coisas são contrárias. Isso eu respondi para ele, certo? Para essa pessoa. Para a Torá, para a religião judaica, para a Torá não tem dia dos pais, dia das mães, porque todo dia é dia dos pais e dia das mães. Uma das mitzvot mais importantes que tem na Torá é que Budá vai. Então todo dia é dia. Não existe um dia que é dia das mães. Todo dia é dia das mães. Todo dia é dia dos pais. Aí estudamos a estudiar em Kiddush, em que Budá vai. O que os filhos têm que fazer para os pais? Que bebia a água dos pés que a mãe lavava os pés dela. Ele bebia só água no dia das mães? Bebia essa água da mãe dele? Claro que não. Todo dia. Ele colocava a mão para pisar em cima da mão dela. Para pisar em cima da mão dele. Todo dia tem mitzvah de Kibudá Vaem. Todo dia. Não tem um dia que não tem. Então, pela Torá, todo dia é dia dos pais e dia das mães. Para os goyim é diferente. Para os goyim não tem esse todo dia. Então eles pelo menos, se o time derrubar com um dia das mães, dia dos pais, para ir no restaurante e festejar junto. Isso que é o dia. Mas ao contrário, é verdade, pelo menos um dia. Não tenho nada contra. Pelo menos façam isso um dia, certo? Mas eu digo ao contrário, todo dia é assim. Quer dizer, isso eu quero que vocês saibam. A Torá é profunda, para vocês saberem. Não adianta. Pessoas que olham para a Torá por cima, elas não entendem muita coisa. Pessoas que são... Como se fala? Superficiais. Pessoas superficiais que não se aprofundam um pouquinho, tem coisas que elas não entendem da Torá e não pegam a beleza, certo? E daqui, olhando superficialmente, é verdade, não tem dia dos pais, dia das mães, para Torá, não tem, não tem. Mas a verdade é, ou se tem, é o ano inteiro dia dos pais, dia das mães. Pela Torá, se sabe, se o pai entra no quarto, na sala, tem que se levantar para o pai. E não só no dia dos pais, todo dia, 10 vezes por dia, seu pai entra na sala que você está, tem que se levantar para ele. A tua mãe entra, tem que se levantar para ela. Tem que ter todo o respeito, toda a honra. Tem que ir no restaurante com ela todo dia. Festejar. Todo dia, dia dos pais, dia das mães. Mas tem que entender isso, certo? Superficialmente é assim. Eles têm dia dos pais, dia das mães, nós não temos. Mas é bem ao contrário, nós temos todo dia. Eu quero só acabar também e falar sobre, também falando sobre isso, sobre Shidur também. Adianta, tem que chegar para Shidur sempre. Mas isso também é um dos pontos que eu vejo. Eu falo a verdade, agora que a gente convive de novo um Shidur para o Hashem, para o Alan, vocês não podem imaginar a diferença do Kdushá de um Shidur quando ele vai como a Torá quer que vai, e um Shidur que vai não como a Torá. Vocês não podem imaginar. É tão diferente. É tão... É Kdushá, não adianta. É tão bonito. Tão bonito. Tão, tão emocional. Como vai o Shidur? Quem faz o Shidurim? Até a Torá, como a Torá quer que faça, certo? E do outro jeito. Eu não quero criticar ninguém. Eu mesmo não quero criticar ninguém. Eu sei que tem outro jeito. Aqui no Brasil também, eu sei que tem que ainda trabalhar bastante para mudar. Mas eu só quero falar o lado bonito da coisa. Certo? É tão bonito como vai. Nada de namorar, não é com namorado, não é assim, você se encontra algumas vezes, se pega informações, é tão... Não se toca, não se mexe. É tão bonito, tanta que do chato em isso. Tem tanto sucesso um casamento que vem através disso. Muitas pessoas perguntam para mim. Até agora perguntaram também ultimamente, né, com esse Shidur. Mas, Rabino, se encontra 5, 7 vezes, já casa e pronto, acabou, nem conhece a menina, como que dá para amar uma menina desse jeito? Isso é, pessoal, desculpa falar, olhar superficialmente. Isso é superficialmente. Amor de qualquer jeito, amor é só depois do casamento, não adianta. Pela Torá, o que é um Shidur? Um Shidur é você encontra uma menina que você vê que você vai poder amar essa menina depois do casamento. Ela tem as qualidades que você vê que ela vai... Não precisa conhecer ela muito bem. Você pega as informações. Você ouve que ela é uma menina muito boa, tem midot boa, ela tem bondade, bom coração. Você tem um Nesiat Hen com ela. Você vê que essa menina, eu vou poder amar ela. Pronto, acabou. E desse jeito, pessoal, o sucesso do casamento é quase de 100%. 100% não existe, né? Sempre tem os problemas. Mas é muito... sabe, tanta do chato em isso. E tanto sucesso tem depois disso. Como que a Torá mandou fazer o Shidur. Não pode se mexer, não pode se tocar. Assim que vai, se encontrar mais que 10 vezes, não vejo por que se encontrar. Não vejo mesmo. Em 10 vezes, bastante, chega. Eu falo para vocês, eu parabenizo o Alan com isso, certo? Porque Baruch Hashem, o Alan foi desse jeito. O Shidur, direitinho. Baruch Hashem, ele zahá, certo? Eu quero que vocês todos aprendam. Esse é o caminho certo. Esse é o caminho que dá certo 100%. Fazer o Shidur desse jeito... Muita do chá tem assim, é muito, muito bonito. Muito, muito bonito. E tem muito mais chance de dar certo do que aqueles que ficam namorando 4, 5 anos e depois vão casar. Tem muito mais chance assim, desse jeito. Então, é mais uma coisa que se vê. Pessoas que olham superficialmente não entendem esse caminho. Muita gente fala para mim, mas como? Não dá. É porque se olha superficialmente. Se você se aprofunda um pouco na história e você vê, se tenta entender o caminho da Torá, você vê que esse é o caminho certo. Olha, o Moed, pessoal, o lugar é maior que Mibar Sinai. Coisas contrárias, parece. Pelos olhos das pessoas, Mibar Sinai, o deserto é maior que o El Moed. É o contrário, está enganado. A Torá fala que o El Moed é maior que o Mibar Sinai. Pelo teu entendimento, aquele que se encontra 2 anos com a menina, namora 2 anos, ele vai ter sucesso. Ele vai casar, ser feliz no casamento. Não é verdade. Aquele que faz como a Torá manda fazer, ele tem mais chance de ser feliz, sem criticar ninguém. Tá certo? Shabbat Shalom.